Olá, Amblercast número 11 no ar. Suas fotos estão na nuvem. Seus arquivos e documentos já estão lá. Suas músicas e séries favoritas também. Por que o servidor que hospeda o seu site não estaria na nuvem também, não é mesmo? O Amblercast de hoje vai falar sobre o presente e o futuro do cloud hosting. Então já sabe, né? Pega o seu café, coloca os seus fones de ouvido e vem com a gente. Então, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera. Falem quem vocês são, o que vocês fazem.
Aí tu me complica.
Começa tu, Mato, que tu já gravou uma vez. Aí tu mostra como é.
Tá. E aí, boa noite, gente. Ou bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo agora.
Ou em 2038, né?
É, ou 2038, né? Atualmente estamos em 2018, então... eu sou o Mato Fino, eu trabalho na Amber, sou chapter leader dentro da Amber. O que é chapter leader? É um resolvedor de problema, tá? Então, eu sou o chapter leader do time de infraestrutura, então vocês já podem notar que além de resolver problemas, resolvo muito problema. Isso junto com a galera que tá aqui, né? O pessoal que tá aqui hoje tu vai falar bastante sobre onde a gente vive, o que a gente faz. Então, esse sou eu. Um abraço.
Vai lá, Flávio.
Boa noite, pessoal. Eu sou Flávio Cardoso, sou fundador e CEO da Ambler. Como CEO, né, acho que o meu principal papel é levar a culpa quando as coisas dão errado, né? Porque quando as coisas dão certo, são as pessoas abaixo ali que fizeram, né? Todo mundo, eu concluí tal coisa, eu fiz aquilo, eu atingi aquele resultado. Mas quando dá errado, obviamente, é culpa do CEO, e esse eu acho que é meu principal papel dentro da Ambler.
Vai lá, Marcos.
Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos. Eu sou tipo líder da Ambler na nossa área de produtos. Uma função extremamente difícil de se explicar, que é a pior parte do meu serviço, é explicar o que eu faço. Hoje eu sou responsável em fazer alguma coisa funcionar aqui dentro. Não só de software, sim também de pessoas. Então eu sou quase um faz-tudo aqui dentro. E acho que é isso aí.
Vai lá, Rodrigo.
Bom, eu sou o Rodrigo, da Almagro, eu sou o VP de Marketing. Como o resto dessa galera também, eu estou desde o primeiro dia na Ambler. E além de VP de Marketing, eu sou também Tribe Leader, que nem o Marcos. E a minha grande missão é fazer com que toda essa galera continue trabalhando e construindo essa marca que, enfim, acho que a maioria ama por aí.
Perfeito. Como o assunto do nosso podcast hoje são as tecnologias de cloud hosting, queria que vocês falassem assim, em questão de tecnologia mesmo, o que que evoluiu, o que que mudou nos últimos anos quando a gente fala de cloud hosting?
Vai lá, Flavinho. Ou Mato.
Mato Fino. Eu escolho o Mato Fino.
Tá. Eu acho que essa é a única pergunta que eu deveria responder aí. Ou pelo menos tentar, né? Então, formular o início e daí o resto desenrola. Cara, na verdade, a grande mudança que a gente tem nesses últimos anos não chega a ser a criação de algo extraordinário ou uma forma mirabolante, uma tecnologia mirabolante que resolva todos os problemas. O que a gente tem, na verdade, é a consolidação do que já tinha, sabe? De 4, 5 anos para cá, a gente vê muitas tecnologias que parecem ser novas e que resolvem diversos problemas, mas que, na verdade, são a junção de coisas já existentes, assim, sabe? A gente tem pouca... A gente vem vivendo uma onda de uma inovação que não é uma inovação genuína, sabe? É uma combinação de tecnologias, de fatores, de, sei lá, até metodologias que culminam em algo que realmente entregue valor, sabe? Então, o meu ponto de vista é que, preso, né? O meu ponto de vista em relação a essa pergunta é que a gente vive um momento de consolidação de ferramentas, de tecnologias, para entregar valor, sabe? Não necessariamente algo extremamente novo ou revolucionário, sabe? O Flávio está mais antenado nessas questões de tecnologia, né? Já porque ele vem desse mundo e pode continuar e responder melhor a minha pergunta.
Tá bom, obrigado, Bato. Não, eu acho que assim, o que é que cloud host, na verdade, é uma nova buzzword para o como se hospedar sites e aplicações. Eu vivo esse mundo de hosting tem quase 20 anos que eu vivo esse negócio. Terminologias já mudaram mais de 10 vezes, só que acho que a grande essência da coisa é que cada vez mais tudo está mais automático, tudo está mais rápido, tudo está mais fácil, tudo está até mais legal. Eu lembro que lá no iniciozinho, eu já tive uma agência, tá, gente? Eu tive uma agência digital há mais ou menos uns 20 anos atrás, que foi quando eu comecei a minha carreira com empreendedorismo. Eu lembro que para eu fazer um site, naquela época nem se falava em aplicativo, mas um sistema online, era uma dor de cabeça gigante. Era desenvolver qualquer coisa extremamente pequena, dava muito trabalho, não existia WordPress, não existia CMS, não existia jQuery, não existia nada disso que hoje em dia facilita tanto o nosso trabalho. E em hosting a situação era muito parecida. Também não... FTP era uma coisa muito boa, a gente gostava quando funcionava o FTP bem, então hoje em dia nem se fala mais em FTP, já é um negócio bem, bem antiquado. O que hoje se fala, que se usa o termo cloud hosting, era inimaginável alguns anos atrás. Imaginar que a gente simplesmente usa a ferramenta que a gente mais gosta para codar, integra com um GitHub, esse GitHub integra com um cloud hosting como a Ambler, e simplesmente quando der um deploy já está no ar, já está rodando em Docker, rodando em, aumenta a quantidade de containers, coloca um CDN na frente, já está tudo em alta disponibilidade. Essas coisas não, a gente nem imaginava. Então, é isso, a evolução do hosting é isso, é cada vez deixar mais rápido, mais fácil, mais escalável e acessível a todos, coisa que não era no passado. Talvez para ter todas essas características que eu falei agora de alta disponibilidade, deploy contínuo, tudo isso era uma coisa que, sei lá, só grandes empresas tinham acesso no passado. E hoje em dia, o menor plano lá da Ambler já tem isso. Eu acho que é por aí, Vini.
Perfeito. E tu, Marcos, como cara de produto, o que tu pode nos dizer assim? O que tu acha?
Eu vou muito pelo que o Flávio mesmo já disse. Realmente, parece que as tecnologias, que nem o próprio Mato Fino falou, Cristiano, elas não são grandes inovadoras, mas elas estão sendo utilizadas com uma frequência que, aos olhos do mercado, me parece que modificou muito. Sabe? E não deixa de ser verdade, como o próprio Flávio falou, pô, antigamente, para se dar um deploy, se não fosse via FTP com o velho FileZilla, não se colocava um site no ar. Entendeu? Hoje em dia já tem pessoas que entram no mundo do desenvolvimento, né? Donos de agência e tudo mais, que eles nem concebem mais essa ideia de ter um usuário FTP dentro do site. Né? A linguagem da aplicação já não concebe essa ideologia. Mas não quer dizer que foi criado o controle de versão Git hoje. Isso é tão velho quanto FTP. Sabe? Mesma coisa com muitas outras tecnologias, né? A containerização, a virtualização, elas são coisas que já vêm há um tempo. Sabe? A questão é, conforme minha visão é assim, ó, a evolução do hardware, a evolução das aplicações, das linguagens, transformaram um pouco o jeito que as pessoas trabalham hoje. Hoje a gente se preocupa muito mais em desenvolver uma aplicação, um aplicativo mobile, que ele funcione responsivamente e tudo mais, isso vai consumindo, isso demanda alguns aspectos tecnológicos muito diferentes do que no passado. Isso faz com que o mercado se mexa para continuar facilitando aquela coisa de facilitar a vida do desenvolvedor, do dono da agência e tudo mais. Né? O que acaba acontecendo? A gente muitas vezes vê as ferramentas que já existem, que já são estáveis, que são as que estão se usando muito hoje, e acaba usando mais elas. Quando se usa, mais caso de uso tu vai vendo, mais aprimoramento tu vai criando delas e mais evolução para o mercado tu vai gerando. Então, obviamente, existe muita tecnologia nova, mas usar as existentes de uma forma diferente já é suficientemente coisas a mais para poder gerar um novo mercado de host hoje, à minha vista, e modificar o cenário atual do cloud hosting em geral, né?
Perfeito. Fala aí, Rodrigo.
Ah, fica difícil falar depois desses caras, né? Mas eu acho que a grande diferença sei lá, 15, 20 anos atrás, é que várias tecnologias, que nem os guris já falaram, elas estão mais, talvez, acessíveis, né? Elas estão mais populares, principalmente porque elas ganharam alguns selos, alguns carimbos de grandes empresas, como Google, vão pegar, sei lá, Spotify, esses caras assim, agora estão puxando, ditando algumas tendências que estão mais fáceis. Outra questão também é que antigamente tecnologias absurdas, elas só eram disponíveis para grandes corporações, vamos lá, vamos pegar, sei lá, Dell, IBM, HP, coisas nesse sentido, e agora não, agora basicamente todo mundo tem acesso às mesmas coisas, está muito mais fácil, e é fato, né, vai ficando cada vez mais acessível e sendo cada vez mais fácil. Então, outra coisa também, a gente fala em preço, assim, o preço despencando, né, e nessa questão também que o Flávio comentou, é interessante essa questão de preço, porque, cara, se a gente parar para pensar quanto que custava processador, memória no passado, era um absurdo, era muito difícil. E agora não. Então, por tudo isso ser barato, a gente tem máquinas dos usuários, né, os devices com muita capacidade de processar. Então, as aplicações também vão ficando mais absurdas. E se as aplicações são mais absurdas, os servidores têm que ser muito mais porrada para aguentar tudo isso. Então, acho que a grande evolução foi esse salto de coisas extremamente simples, porque os devices eram terríveis. E agora, meu Deus do céu, a gente está falando em computador com, sei lá, com 4, com 8 núcleos. Então, cara, é um negócio surreal, assim, a capacidade que a gente tem. E alguém tem que tocar isso no back-office, tem que tocar isso nos bastidores, né? Acho que é mais ou menos por aí.
Maravilha. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer para vocês, que seriam, tipo, quais tecnologias elas vão estar, na opinião de vocês, elas vão estar em alta nos próximos anos? Mas eu acho que vocês meio que comentaram que não tem, assim, uma grande tecnologia. Mas, na opinião de vocês, existe algum ponto onde ainda as empresas de hosting ainda é uma coisa antiga ou que pode ser melhorada? Tipo, hoje a gente fazia deploy por FTP, hoje tem o GitHub. E o que vocês acham que ainda pode evoluir nesse sentido, assim? Onde o hosting ainda pode melhorar?
Posso começar eu respondendo essa, que essa eu precisava falar. Cara, vale. Eu sou é óbvio, né, eu sou um desenvolvedor frustrado, eu sou programador de formação e eu desenvolvia, né, site há 15, 16 anos atrás. E, cara, se a gente parar para olhar, 90, talvez 95% dos players no mercado, não só brasileiro, até internacional, os mais tradicionais, se eu paro para mexer, é a mesma coisa da época que eu fazia site. Eles não evoluíram. Ah, mudou um pouquinho a usabilidade do painel, só isso. Mas eu vejo que a gente tem o mesmo problema de, enfim, atendimento, tem o mesmo problema de FTP, de quedas. Então, cara, eu vejo que isso não evoluiu tanto. É a coisa mais complexa, é a mais simples, por incrível que pareça, mas parece que as empresas meio que pararam no tempo, assim, não evoluíram. E enfim, né? É óbvio, puxando brasa para o nosso assado, mas essa é a verdade por trás da Ambler. A gente quer provocar o mercado em relação a isso. E, cara, é meio assustador acessar alguns painéis de algumas empresas e ver que continua a mesma coisa. 20 anos, cara. É muito tempo para não ter evoluído, sabe? É uma coisa meio maluca isso. Coitado dos devs, da galera que tá desenvolvendo ainda, usando esse, enfim, essas soluções anos 90.
E aí, gurizada, o que vocês acham?
Deixa eu emendar com o Rodrigo aí. Eu acho que realmente é notável a falta de evolução de várias empresas dentro do mercado, mas já está vindo também uma leva nova de empresas, como para todos os mercados. Tarda às vezes um pouco, demora um pouco, porque existe um tempo para maturar esse mercado, mas sempre nasce alguém diferente, e esse alguém diferente em cada um desses mercados vem para dominar. Talvez faltavam tecnologias como Docker para ajudar a gente a construir cloud hostings melhores. Faltava talvez até mesmo hardware tá tão barato quanto hoje. Faltava talvez pessoas com conhecimento para desenvolver isso, e hoje em dia a gente tem profissionais incríveis do setor, até mesmo no Brasil. Eu acho que tem seu momento, e o momento chegou. A Ambler está aí, esse é o nosso desafio, e sim, tem uma tonelada de tecnologia para vir, muita tecnologia vai morrer, a gente... Só que não é da noite para o dia que morrem as coisas. A gente, quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo para com PHP, PHP não tem futuro, vai para Node. Cara, não é bem assim. Não é bem assim as coisas. Tem uma tonelada de coisa escrita em PHP, que essas coisas vão ficar escritas em PHP por talvez dezenas de anos ainda. E vão ter mercado ainda para PHP. Node é bacana, é excelente, eu amo Node, mas Node ele é melhor para algumas coisas, não são para todas. Então, eu não sou muito daquele que acredita que as tecnologias elas morrem literalmente. Eu acredito que elas simplesmente... as pessoas no início acham que a tecnologia X ela faz tudo, e daqui a pouco ela descobre que tem outra que é melhor fazendo aquela parte, tem outra que é melhor fazendo a outra parte... E daí aquela lá que achavam que fazia tudo, na realidade ela faz só uma parte daquele tudo. E assim vai indo. O PHP, por exemplo, hoje ele ainda cumpre um excelente papel. Para mim, na minha visão, qual é o papel que ele mais cumpre? Ele serve como tecnologia para as principais plataformas open source para site. Por quê? Porque um open source, ele depende de muita gente apoiando aquele projeto. Qual é, provavelmente, a linguagem web com mais gente programando? É PHP. Então, um open source em cima de uma linguagem que tem muita gente, ele tende a ter mais pessoas contribuindo do que uma linguagem que tem muito pouca, que acabou de nascer. Então, tem o papel. Cada uma tem seu papel, algumas vão... O que vai acontecer, na minha visão, é que vai deixar cada vez menos... De cada vez mais, na verdade, as pessoas acreditarem que uma linguagem faz tudo, né? Então, é aquela miscelânea de linguagem, de banco, de tecnologia, que tudo bem unido nos lugares certos vão se transformar na melhor tecnologia para cada solução.
Sim. Uma coisa interessante, que eu acho que é do hosting, se tiver... Todo mundo que escutar a gente falando e que já tenha se aventurado nesse mundo de hosting, ele vai se identificar que um desafio, eu acho que talvez para mim um dos maiores desafios de hosting é estar na nossa mão o legado de toda a tecnologia de todos os nossos clientes e usuários e tudo mais. É muito difícil o host evoluir. Qual é o desafio que eu estou tentando explicar? Como é que um provedor de host consegue evoluir, possibilitando que o usuário que usa esse provedor de host possa manter o próprio legado dele, sem travancar o host e sem alterar a aplicação do usuário que talvez já esteja estável lá há anos, né? Então, a tecnologia que a gente busca e que a gente trabalha diariamente é para poder possibilitar com que a gente continue evoluindo nossa plataforma, sem afetar o legado, quando eu digo legado, é a aplicação que já roda no ar, que às vezes é uma linguagem desatualizada, mas do cliente, do usuário, sem afetar isso. Comparando como se fosse um edifício, quando tu tenta fazer uma reforma no teu andar, tem aquelas paredes que tu não pode martelar e derrubar, porque são paredes estruturais, entendeu? Qual é o desafio comparando o Cloud Host sendo o edifício? O que a gente está tentando fazer é possibilitar que todas as paredes sejam derrubadas sem afetar o edifício, entendeu? Esse, para mim, é um baita desafio. Acho que assim, o host está evoluindo para cada vez mais ser possível mudar um andar de um lado para o outro sem ter diferença nenhuma no edifício e ele continuar crescendo. Então, ali é um grande desafio, acho. A tecnologia está evoluindo para isso, o Mato Fino talvez possa dizer mais, mas vai ficar divertido.
A questão que eu ia comentar antes é a acomodação que muitas empresas têm com relação ao mercado onde elas estão, a situação que elas estão naquele momento no mercado. O que a gente tenta fazer e o que a gente pensa todos os dias aqui é justamente isso que o Marcos falou. Como que a gente consegue fazer com que todas as paredes sejam trocadas e o meu vizinho de baixo não sofra prejuízo, sabe? O que a gente faz hoje, o desafio que a gente se propôs a resolver é justamente fazer com que essa troca seja natural para todo mundo e que a gente consiga ter alguma vantagem em cima disso, sabe? E qual que é a nossa vantagem? É conseguir fazer com que as pessoas que entraram com nós lá no primeiro dia continuem com nós pelo resto da vida nossa e da Amber, sabe? Então, e ainda assim agregar pessoas novas de Node, de Go, de qualquer outra coisa que vier no futuro, a gente conseguir colocar dentro da plataforma da mesma forma que a gente fazia lá no primeiro dia, sabe? Ou pelo menos com a mesma qualidade. Então, esse é o desafio, é isso que a gente topou fazer, é isso que poucas empresas topam, sabe? Que tem essa iniciativa. Essa é o nosso legado para o mundo, talvez seja essa falta de medo que a gente tem em enfrentar esse tipo de problema, sabe? Que é bem difícil de se enfrentar, é complicado, e que, como a gente já comentou, muitas empresas simplesmente não querem entrar assim, sabe? Eu acho que é o legado que a gente pode deixar para o mundo.
Outra pergunta que eu vou modificar um pouquinho. Eu ia perguntar para você se tem como a gente fazer previsões do que pode surgir no futuro. Mas o Flávio já comentou que é meio difícil prever alguma nova tecnologia, o nascimento de uma ou a morte de outra. Mas como vocês, como tomadores de decisão dentro das empresas, como vocês enxergam o futuro e como vocês fazem para analisar o futuro? O que que vocês fazem assim?
Ô, Vini, deixa eu comentar algumas coisas assim, que eu imagino sobre o futuro, enfim, do nosso ramo, tecnologia, que de repente fica mais claro. O que que... É difícil, que nem eu disse lá no início, lá, quando entrei nesse mercado de hosting, eu nem cogitava a ideia de que os smartphones iam dominar da forma que dominaram. Na época, eu lembro que existia o Palm Top, era um negócio que... Se Deus quiser, vocês não conheceram, porque era muito ruim aquilo. Então, eu obviamente não previa direito um smartphone, nem muito menos um aplicativo de smartphone. No entanto, hoje em dia, boa parte das nossas interações são com aplicativos, e não só com websites, que nem eram naquela época. Então, obviamente, coisas diferentes podem acontecer. Hoje em dia, se fala muito dos wearables, se fala muito de que no futuro a interação com sites, aplicações, com empresas, não vai mais ser só por intermédio de uma tela, como é hoje. Hoje a gente faz isso ou pela tela do computador ou pela tela do celular. No futuro a gente vai fazer isso talvez até por pensamento. Hoje em dia a gente faz com voz pela Alexa lá da Amazon, ou pelo próprio Google Assistant, também tem funcionado bem por voz. E daí, imaginando um futuro desse tipo, pô, é por voz, vai ser talvez por pensamento. Cara, como é que vai funcionar um site? Eu não sei como é que vai ser um site, como é que vai ser um aplicativo, se pensar num futuro meio longe aí, 10, 20 anos. Então é muito difícil a gente ter alguma noção disso, assim. Eu tenho alguns chutes meus. Eu, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fez uma tonelada de exercícios dentro da Ambla, e a gente imaginou o que ia ser o futuro, assim. E o futuro um pouco mais perto. Futuro, talvez, de 5 anos, talvez, no máximo 10 anos. E a gente imaginou um futuro onde a gente talvez nem ia chamar mais de site de aplicativo. A gente ia simplesmente pegar o device nosso, da nossa preferência, e dizer, eu quero um café. Pode ser escrito, pode ser falado. Enfim, a interação acontece. Eu não preciso baixar o aplicativo da Starbucks. Eu não preciso acessar o site da Starbucks. Talvez o próprio sistema operacional do device que eu use, ele já tenha, me permita que eu acesse essa coisa. O que eu estou tentando dizer, eu acho que a coisa mais perto que existe hoje, existem os aplicativos. Como é que eles chamam lá na Android Store? Eu não sei se tem para iPhone também. Quem é que lembra daqueles que é em real time, não precisa instalar o aplicativo, só clica nele e já sai usando?
Web Apps, Progressive Web Apps.
Exatamente. Tinha fugido do nome. Isso já é talvez um início dessa tendência, porque hoje em dia o meu celular, por exemplo, já está atolado de aplicativo. Eu tenho, sei lá, mais de 100 aplicativos no celular. E o que que, quando eu preciso acessar alguma coisa que eu não tenho aplicativo, o que que eu faço? Eu acesso o website daquela coisa. Então, esses progressivos não poderiam ser, talvez, até uma substituição de um website? Não sei. Enfim, viajei aí um pouco, mas só para tentar puxar para o nosso ramo. Mas como que se pensa em futurologia? Eu vi uma palestra uma vez do Copenhagen Institute, um gringo muito louco, por sinal. Tomara que um dia ele ouça esse podcast, porque ele é muito legal. Eles lá no Copenhagen, eles têm eles chegaram lá numa conclusão lá das 10, 15 coisas, mais ou menos, que são as coisas que norteiam o futuro. E daí eles têm lá uma dinâmica de como pensar o futuro. E basicamente o futuro, ele sempre segue naquelas 15 tendências. Eu acho que eram 15. Em torno de 15 tendências. Ou, por exemplo, uma das tendências do mundo é a sustentabilidade. Outra tendência é a distribuição de riqueza. Enfim, tem uma série de tendências. E se a gente pensar em todas essas tendências e pensar em o que pode ser mais sustentável, provavelmente a gente vai adivinhar o futuro daquela determinada coisa. Obviamente, eu citei só o sustentável, foi agora o que eu lembrei. Mas, olhando para essas 15 megatendências, até provavelmente se jogar no Google lá, Copenhagen Institute Megatrends, vai ter alguma coisa sobre o que eu estou falando. É um belo exercício de como tentar prever alguma coisa no futuro. Eu acho que é por aí, Vini.
E aí, Rodrigo, Marcos, o que, que vocês acham?
Cara, eu gosto de pensar em... Como eu respiro, por mais que eu respire muita tecnologia, eu também respiro muito business. Eu começo a pensar, por exemplo, coisas mais absurdas. Por exemplo, vamos pegar o caso do Uber. Por que que o Uber não tem nenhum carro para ele? Por que ele não é dono de nenhum carro? Né? Por que que uma empresa de infraestrutura, como serviço, por exemplo, ela tem que ter os servidores dela? Porque se a gente pensar, a gente tem capacidade ociosa absurda de hardware pelo mundo, nos nossos devices em casa, e cada vez mais a gente tem devices espalhados por aí. Então, fica a dica, né? Talvez algumas coisas sejam nesse sentido, que o prestador de serviço, no caso o host, talvez ele não seja a maior empresa de infraestrutura do mundo, talvez ele não tenha nenhum servidor. Eu gosto de pensar nessa linha. Parece uma coisa meio maluca, até meio, sei lá, utópica falar nisso numa empresa de host sem ter nenhum servidor, mas por que não? Então, eu acredito muito nisso. principalmente porque dessa maneira a gente começa a diluir custos e a brincadeira começa a ficar cada vez mais, talvez, barata, porque daí a gente distribui, enfim, capacidade e tudo mais. E, cara, a gente está falando em blockchain, e tem vários projetos usando, né, o princípio da blockchain para distribuir várias coisas por aí. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai estar tendo cada vez um ambiente mais descentralizado em todas as esferas. E aí eu estou falando desde, cara, mão de obra. Estou falando da galera trabalhando, vai estar trabalhando num projeto de uma empresa, sei lá da onde, mas não específico de uma empresa, sabe? Ou só para uma empresa. Então, tem essas coisas assim que eu acredito que falem ou façam um pouco mais de sentido. Mas é óbvio, isso vai levar tempo, mas eu vejo que esse hoje é o ponto que mais me perturba, sabe? Que eu mais fico derretendo meu cérebro é com isso.
Eu vou com o Rodrigo nessa aí, essa cachaça, porque tem o futuro, que é o do futuro do Flávio, que diz a Deus pertence. Não sei qual é que é ele, entendeu? A tecnologia, ela... A evolução da tecnologia, desde quando ela iniciou, é uma merda, né? É muito rápida. Então, eu acho que é um desafio para um futurologista sempre, né? O que que acontece? Tem os futuros próximos que já estão acontecendo, que para muita gente é mega futuro, né? Para quem está bem antenado é só futuro, e que quem está querendo ser pioneiro no mercado é o tá atrasado, meu irmão. Um exemplo é esse do que o Rodrigo falou, blockchain, é criptomoeda e está criando, não sei o que, usa blockchain e tudo mais. Cara, já passou, sabe? Inteligência artificial já passou, entendeu? Um monte de coisa já passou e isso já hoje já agrega ou já tem que agregar no nosso mercado de host, né? Na nossa cloud, nosso cloud. Então, previsão de consumo via inteligência artificial, distribuição de dados via blockchain, quem não fez ainda vai fazer. E se der certo para host, periga tomar o mercado de todo mundo, inclusive da Ambra, entendeu? Então, o que acontece? Tem esses futuros, são próximos. Tá? A questão é, não é toda tecnologia que funciona, não é toda tecnologia que serve, mas ela tem seus pontos bons, tem que ser usado para alguma coisa. É muito difícil falar de futuro. Eu prefiro pular a pauta aí, porque senão a gente pode passar a noite inteira imaginando um monte de coisa que talvez nem vai acontecer. Né?
Passar o futuro todo. Amanhã.
É.
Mas então, deixa eu perguntar para vocês, todos esses exercícios de futuro e o cenário de hosting do Brasil, a gente está muito atrasado?
Hosting do Brasil, vamos lá, deixa eu começar então. Olha, assim, eu acho que comparando com algumas startups do mundo, talvez possa dizer que sim, está atrasado. Comparando com a média do mundo, não, está a mesma coisa. Hoje, o hosting no mundo todo, ele segue um padrão muito parecido. A gente vê claramente os atuais líderes de hosting no mundo todo como empresas um pouco antigas, um pouco antiquadas, que com tecnologias um pouco do passado, e normalmente os clientes não gostam muito. Não gostam muito mais das empresas, não gostam muito mais das marcas. Só que já nasceu um punhado de empresas novas de hosting no mundo todo, startups novas que estão conquistando o mercado. Eu acredito que a gente está dentro dessa nova leva aí que vai conquistar o mundo. Então, bom, não posso dizer que o Brasil está parado. A gente é brasileiro e com certeza a gente está nesse pacote aí das empresas que estão entendendo esse mercado, estão entendendo esse futuro. E a gente fez até recentemente uma nova pesquisa, porque a Ambler está entrando agora aqui nos Estados Unidos, até eu estou aqui nesse momento, E a gente está... A gente fez uma pesquisa agora recente com agências e desenvolvedores daqui, parecidas com o nosso público do Brasil, e foi impressionante o quanto as respostas dessas agências, desses desenvolvedores aqui, foram parecidas com as respostas das agências e dos desenvolvedores brasileiros. Então, isso até desmistificou um pouco dentro da Ambla, que as pessoas sempre tinham essa assim, de, eu não sei, acho que isso é o mal do brasileiro, de achar que o gringo lá está muito na frente, que os Estados Unidos, meu Deus, eles são muito melhores do que a gente. E a pesquisa mostrou que não deu quase nenhuma diferença, sabe? Então, o que se usa aqui nos Estados Unidos, o que se usa aí no Brasil, como que cobra do cliente, como que faz, quais as tecnologias que usa, como é que a agência funciona no dia a dia, deu quase tudo igual. Quase tudo igual, acho que, para não dizer que não deu quase tudo igual, acho que as agências daqui só ganham um pouco mais de dinheiro, então é. Mas o resto, o uso de tecnologia, como é que trabalha, era tudo muito parecido. E quando a gente, depois dessas entrevistas, a gente falou da solução da Ambla, a reação deles foi a mesma reação que a gente tem no Brasil. Foi de, bah, não, eu preciso disso, eu quero realmente, venham de uma vez para os Estados Unidos. Eu não quero ficar lá administrando servidor na Amazon. Eu gosto da Amazon, mas não gosto de ficar lá escovando bit em Linux. Eu quero é desenvolver site, eu quero desenvolver aplicações. Então, venham de uma vez, porque eu preciso de uma empresa que seja confiável, que tenha as features necessárias para agilizar meu dia a dia e que eu não precise, enfim, ficar lá administrando coisa que não é... administrando servidor, coisa que não é meu trabalho. Então, a minha percepção é muito, muito, muito parecida. O Brasil tá indo, pelo menos em tecnologia, eu acho que o Brasil está indo.
Eu até aproveitando um pouquinho do gancho do Flávio e algumas coisas indo contra, o que eu acredito é que o mais maluco do mercado brasileiro, na minha opinião, ele está um pouco atrasado. Principalmente, que nem o Flávio falou das empresas tradicionais, é até mesmo por subjulgar o mercado brasileiro, é porque achar que o mercado brasileiro, enfim, ele só precisa dessas tecnologias, ele sempre fez isso, e lá fora é outro assunto. E a gente nota que a maioria das empresas que estão surgindo agora, empresas de tecnologia, elas não pensam localmente, elas já pensam global. E a Ambler nasceu assim, né? Então, cara, para a gente atender alguém no Brasil, a gente está fazendo força da mesma maneira para atender alguém lá fora. Então, talvez, essa seja a grande diferença, a grande vantagem da Ambler. Tudo que nós fizemos é pensando nesse mercado global. E talvez essa seja a maior dor ou maior equívoco do mercado brasileiro em vários assuntos, principalmente serviços de tecnologia, é que eles pensam sempre localmente, eles nunca têm essa ambição de tentar pensar como, bah, se eu estivesse atendendo os gringos, se eu estivesse oferecendo lá fora. Talvez é mais ou menos por aí assim que eu também penso.
Só para resumir, é a síndrome da Kodak. Ela acha que vai vender foto para toda a vida e vai dominar, já que ela é a número um. Então, fica lá na síndrome da Kodak até que, opa, não existe mais foto daquele jeito lá. Outro já dominou e daí já é tarde para voltar atrás. Mas isso não é de host, isso é de tudo. É de fotografia, é de filme, a blockbuster. É de tudo, na realidade, né? Sempre tem que vir alguém novo para causar alguma disrupção. Ou a maioria das vezes vem alguém novo para causar alguma disrupção.
É verdade. O que tu acha, Cristiano?
Cara, eu fico imaginando...
Eu só interrompi, eu até ia pedir, tem algum Cristiano aqui falando com nós?
Pois é, quem é Cristiano?
Não, deve entrar daqui a pouco.
No primeiro podcast que o Mato gravou com a gente de Docker, eu fiquei confuso. Eu chamo ele de Mato, chamo ele de Cristiano. Vou chamar ele conforme a galera dele chamou. Aí eu vou Cristiano, né?
O Mato Feno trabalha. O Mato Feno trabalha com a gente há quantos anos, Mato? Quase, pelo menos comigo. Em todas as empresas que a gente passou, a gente está há o quê? 8, 10 anos e 11. Eu ainda não sabia teu nome. 11 anos, Matofino. 11. Eu não sabia teu nome, Matofino. É Cristiano.
Que droga. O pior é que depois daquele podcast com o Vini, fora também é Mato Fino daí, maldito. E daí por isso que agora eu precisei com o Mato Fino, né? Que daí não, agora não faz mais diferença, né? A droga, a formalidade. Cara, eu fiquei voltando, tipo, pegando o gancho da pergunta anterior sobre futurologia, eu fiquei imaginando, acho que todos nós aqui vimos Black Mirror, sabe? E eu fiquei imaginando como, tipo, em todos os episódios tem lá a forma como as pessoas usam tecnologia e tudo mais, e em alguns específicos, que daí onde eu mais notei, as pessoas criavam coisas e faziam coisas sem se preocupar muito realmente com o back-end, sabe? O que estava acontecendo, onde é que estava, onde estava hospedado, que link está usando, dane-se, eu só quero usar aquela coisa ali naquele momento. E cara, eu vejo muito, hoje a gente já vive um pouco disso, sabe? E em diversos momentos, até o Flávio falou lá, negócio dos aplicativos e tal, a gente vive isso muito. E a gente vive um Black Mirror minimalista, mas a gente vive. E a preocupação que as pessoas têm é em como criar aquilo, sabe? Em como fazer aquilo. Pelo menos as pessoas que... Né, grande parte das pessoas do mundo pensam em como tornar aquilo possível. E o que eu vejo muito, né, nesse mercado de hosting é que as pessoas não estão muito preocupadas em como tornar aquilo possível, sabe? Elas estão preocupadas em deixar aquilo funcionando e ganhando dinheiro, sabe? Não como tornar aquilo mais fácil, como deixar aquilo, ou como enfrentar aquele problema de uma forma diferente, sabe? Como trazer, como agregar um pouco mais de valor para aquilo. É a dificuldade que eu vejo hoje com relação ao mercado, e daí eu falo também de empresas de fora, sabe? Tem muitas startups que resolveram topar o desafio e enfrentar o medo de resolver um problema tradicional de forma diferente. E daí a gente fala de Airbnb, Uber, Cabify, todas essas coisas que a gente adora e usa via aplicativo, que está rodando em algum lugar, sabe? E a gente vê pouco esforço nesse nosso mercado, sabe? De pessoas que queiram resolver esse problema tradicional de uma outra forma, de uma outra maneira, sabe? De uma maneira inovadora, uma maneira diferente, que agregue valor, sabe? O mercado de hosting hoje ele é bem acomodado. E eu acho que a gente precisa de mais pessoas que queiram fazer a Black Mirror de verdade, que queiram criar essa forma revolucionária de usar as coisas. A gente precisa muito disso, precisa de mais pessoas nesse nosso mundo também, porque querendo ou não, daí a gente volta lá ao Black Mirror, aquilo estava hospedado em algum lugar, rodando de alguma forma em algum servidor, sabe? E... cara, querendo ou não, aquilo é um hosting, né? É compartilhado, são milhões de pessoas usando um tipo de tecnologia ou criando alguma coisa naquele momento. Então, não deixa de ser hosting. Então, o hosting não necessariamente precisa ser um site em PHP. Ele pode ser um aplicativo que controla o meu café da manhã, sabe? E tá, isso está rodando em algum lugar. Está sendo executado por alguém, pelo servidor de alguém, sabe? Então, eu acho que, tentando responder as duas perguntas, sabe, sobre o mercado e sobre futurologia.
Perfeito. E aí, Marcos?
Todo mundo falou, eu só vou adicionar um pontinho, que eu acho que o Mato Fino vai me concordar. Em relação ao Brasil e fora, tem uma coisa que todo brasileiro já está cansado de escutar, e para nós também faz muita diferença, que é a questão da conectividade do Brasil e do brasileiro. Do jeito atual de se utilizar um aplicativo, de acessar um site, de um web app rodar no do desktop, qualquer coisa, hoje necessita de uma conectividade da mesma forma que é feita há tempo, né? Internet, passando por cabo de rede, passando por switchzão, passando backbone, passando por cabo embaixo d'água. É. Agora, só ano passado que o Brasil foi lançar o satélite dele para melhorar a conectividade, tá? Tem um monte de outros países que são menores que o Brasil que já são tão mais evoluídos nisso, né? Isso influencia muito, porque às vezes fazer esse Black Mirror não é só uma questão de usar o que tem melhor de tecnologia e vai rodar no modemzinho 56K aqui do Brasil, tá? Não dá certo. Outros países estão muito mais evoluídos com isso, né? O Flávio falou da questão de, hoje em dia, o custo de hardware também já baixou muito, né? Baixou onde? Né? Baixou aqui no Brasil também, né? Daí eu não quero entrar em politicagem e falar que isso é culpa do sistema ou não sei o quê. Isso é culpa do brasileiro também, né? Porque não é o governo que está vendendo hardware, né? Então, tem todo um ecossistema aqui do Brasil que é aquela coisa que, às vezes, é o jeito brasileiro que dificulta, mas isso não é impeditivo de nada. A Amber nasceu, não tomou isso como impeditivo, está expandindo os horizontes dela aí para os Estados Unidos junto com o Flávio, e passando por cima desses problemas. Né? O que acontece é que não tem como competir com os requisitos com outros países. Né? Vai ser o melhor Black Mirror. Nos Estados Unidos, talvez o Black Mirror não dê aquele probleminha na cabeça que tinha naquele episódio, que ela só clica na cabeça e já enxerga as coisas. Talvez aqui a gente clique e caia na tela de waiting, daí voltou. Daí, ei, cheguei lá. Ou o carinha dentro da cabeça fica ouvindo a pessoa de fora com delay, né? Possivelmente isso acontecer aqui no Brasil.
Boa,
é,
boa.
É possível,
Então, assim, ó, são... Uma coisa possibilita a outra, né? O Brasil está evoluindo nisso aí. Né? Nosso ministro da tecnologia, o Kassab, ele é o Kassab. Então, cara, tem muita coisa a evoluir ainda. Mas vamos lá, somos brasileiros, não desistimos nunca.
Perfeito. Gurizada, vamos falar agora um pouquinho de mercado de trabalho. Como vocês avaliam o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com hosting? Vocês acham que tem bastante oportunidade ou não? Não é o lugar onde eu devo me especializar para começar a trabalhar?
Eu começo de novo, então? Acho assim, ó, eu primeiro... Deixa eu começar mudando um pouco. Eu acho que eu não... Já começo a pedir para todo mundo para não se especializem em uma empresa para um mercado de hosting. Ou para o mercado de alguma coisa. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que essa fase ela está passando. E que a gente, cada vez menos a gente deve ser especialista em algum nicho, sabe? A gente tem que ser cada vez mais especialista em pensar, sabe? Eu fico pensando aqui no o que vai acontecer no futuro. Bom, quem está acompanhando inteligência artificial... Cara, inteligência artificial, todo mundo já tem certeza que, todos os que trabalham com isso já têm certeza que vai comer metade, 70%, cada um fala uma coisa, dos empregos do mundo. Todos esses empregos que são facilmente ensináveis. Então, se eu... vamos pensar em programador. Como é que tu aprende a programar? Ah, não, tem como ensinar assim, assim, assim. Se eu ensinei uma pessoa, sei lá, daqui a alguns anos, talvez 10, talvez 20, eu não sei quantos anos, esses computadores de inteligência artificial vão também saber programar, vão também saber fazer praticamente todas essas coisas que não são tão difíceis de ensinar. Então, o que eu digo hoje é muito de... Estude a como pensar, sabe? É um pouco diferente esse negócio, é uma abordagem um pouco difícil, as pessoas talvez estejam me achando meio maluco falando isso, mas hoje em dia os profissionais eles têm que ser muito mais completos do que eles eram. Alguns anos atrás, se eu fosse um excelente programador, talvez bastasse, se eu fosse um excelente administrador de sistema operacional Linux, talvez bastasse, se eu fosse um excelente... sei lá, analista de marketing AdWords, talvez bastasse. A minha visão é que cada vez menos isso vai bastar. Na Ambler, a gente tem, olha, eu acho que quase metade dos profissionais sem uma única especialização. Esses caras, sei lá, eu vou falar por mim aqui, não vou falar pelos outros. Eu manjo um pouquinho de programação, eu manjo um pouquinho de Linux, eu sei um pouquinho de banco, eu sei um pouquinho de cada coisa, não sou especialista em nada dessas coisas. Mas eu uso essas coisas ao meu favor. Então, quando Ó, o Marquinho tá me vaiando ali, ó. No podcast
não tem que ligar. E nem o Rodrigo falar por ti.
É, o Marquinho tá dizendo aqui, ó, não manja nada. É, mas é verdade, não manjo mesmo. Só que quando eu preciso lá tirar, descobrir lá no painel de controle, quem é, no painel da Ambler, quem é, o que que tá fazendo, o cara passar da etapa X pra etapa Y, o que que tá rolando ali, não sei o quê. Cara, eu não fico esperando chegar um dashboard ou não sei o quê. Eu entro no banco, tiro o relatório de log, tiro o relatório de alguma coisa, eu me viro lá, eu me viro. Por quê? Porque eu preciso atingir aquele resultado o mais rápido possível. Eu preciso fazer o diferente. Não adianta eu ficar esperando até meus usuários reclamarem ou até ter um monte de gente pedindo determinada feature. Hoje em dia as coisas são diferentes. Tu tem que estar à frente. A gente, por exemplo, costuma, numa vaga de marketing, perguntar se o cara sabe SQL. Entendeu? É uma vaga de marketing. O que tem a ver, a princípio, SQL? O que tem a ver é que se ele não souber SQL, ele talvez não vá conseguir descobrir um monte de insights que ele pode usar para marketing. Então, mas só para não ficar sem uma resposta da tua pergunta, o mercado de hosting, ele cresce ainda a velocidades acima de 2 dígitos por ano. E então, obviamente, tem muito a crescer e, obviamente, a gente vai precisar de muita gente boa para trabalhar nesse mercado. A Ambler, ela sempre tem vaga aberta. As nossas vagas, agora, por exemplo, a gente acabou de completar umas vagas que eram super difíceis, vagas complexas para ganhar bem, caras que a gente nem conseguiu achar perto da nossa principal sede. E o que, por incrível que pareça, as pessoas se falam em desemprego, no nosso mercado não existe desemprego, entendeu? O desemprego, sei lá, talvez alguém esteja por desemprego, por algum problema, alguma coisa, mas a realidade é que tem muita vaga. Talvez está faltando essa pessoa, enfim, se especializar mais, estudar mais, mas o que mais tem é oportunidade. Só o meu foco aí é que não se especialize mais em uma coisa. Isso aí já, isso provavelmente não é mais suficiente.
Pegando um pouco o gancho do Flávio, mês passado a gente participou de um evento ali, aqui em Florianópolis, o TDC, e daí lá no meio a gente ouviu muito sobre agilidade, sobre equipes multidisciplinares e tudo mais. E daí lá pelas tantas eu estava conversando com um colega nosso, e daí ele falou, bah, meu, agora que eu fui perceber, né, a gente conversando aqui, a gente é pago para pensar e não para digitar código. E o pior que essa é a realidade. Para o pessoal mais de operações ali, a gente tem um teste, né? A gente tem várias etapas da pessoa. E uma dessas etapas é ir lá no escritório, ou, né, quando possível, para fazer uma avaliação lá, fazer um teste lá. E a gente tem outro, é um teste, óbvio que é escrito, a gente imprime tudo mais, dá para a pessoa ler. Lá dentro tem o que ela precisa executar. Só que no teste a gente não necessariamente diz, né, não está claro no teste que a pessoa precisa pegar e executar todas as tarefas e deixar aquilo funcional. A gente pede para que ela dê uma solução para aquele problema. E vocês não têm ideia de como é difícil a gente conseguir achar alguém que evolua nisso, sabe? Dê uma solução para aquilo. Muitas das pessoas, elas param e pegam aquilo e saem executando do jeito que elas viveram até então e para resolver aquele problema. Óbvio que é válido, né? Em algum momento aquilo é válido, mas não é o perfil que a gente busca, né? O perfil que a gente busca é realmente a pessoa que pare em cima daquele problema, pense um pouco, ou pense bastante, e dê uma solução que seja talvez a melhor que ela possa conseguir, sabe? Mas que dê uma solução pensada, não que saia fazendo e tudo mais. Então vai bem de encontro o que o Flávio falou, que pessoas pensantes e com relação e também ao que a gente conversou, o que a gente veio conversando há um tempo, que é justamente isso, sabe? Ter pessoas que saibam pensar, ensinar, a gente ensina, sabe? Tipo, as pessoas aprendem, ou lê livro, ou vê vídeo no YouTube, Inclusive, ouve os podcasts que a gente lança, os e-books e tudo mais. Então, tecnologia, o conhecimento é fácil de se transferir, sabe? O que é difícil é fazer a pessoa pensar e entender aquilo, sabe? Muitas vezes não adianta tu ter milhões de certificações e não saber fazer um troubleshoot num servidor, sabe? Talvez tu não ter conhecimento nenhum tenha mais utilidade na hora de fazer um troubleshoot do que ter milhões de certificações que vão te atrapalhar, sabe? Então, e no mercado de host, pelo menos o que a gente vive, o especialista talvez seja por uma vaga extremamente específica, sabe? No geral, e é onde a gente mais tem déficit, é em pessoas realmente multidisciplinares, sabe? Pessoas que saibam fazer muitas coisas. E, meu Deus, como é difícil a gente conseguir encontrar pessoas desse tipo, com esse perfil, sabe? Então, para quem tá ouvindo, por favor, se tu sabe pensar, sabe conviver com outras pessoas, por favor, entre em contato com a gente tá precisando, viu? Eu conto contigo.
E aí, Marcos e Rodrigo?
Muito que não quero redizer tudo que já foi dito. De fato, todos os dias temos vagas abertas. Todos os dias a gente tenta preencher elas. Isso, para preencher a vaga, não é só capacidade técnica, é cultura. Cultura Amber é uma cultura muito massa. A gente faz de tudo para ter certeza que aquela pessoa entra na cultura. Porque, que nem eu acho que o Mato Fino mesmo disse, o técnico a gente ensina. E hoje não tem adiantado muito ser especialista em alguma coisa, porque essa coisa morre em um ano. Essa coisa acaba em um ano. Então, pô, né? Por que adianta trazer um especialista aqui que fez 10 certificações, gastou uma caralhada de dinheiro para se especializar naquilo ali, e aquela tecnologia acaba em um ano, ou a gente deixa de usar ela em um ano. A Amber tem 3 anos, a gente já fez ela no mínimo 2 vezes. E é muito difícil ter um profissional que tope ter um mindset aberto o suficiente para saber que amanhã eu vou ser um cara que não sabe nada de novo, mas tô a fim de estudar tudo, entendeu? E tá pronto para que daqui um ano, 6 meses, desapegar de novo. Esse mindset aí, ele tem se criado em muitas pessoas novas que já passaram por outras startups, vêm tranquilo com isso. Pessoas que estão no mercado há um tempo, elas ainda acabam achando que ser especialista, ser o melhor em X, em Y, vai garantir outros empregos. Talvez seja por isso que tem muita gente no mercado, né? Muita gente sem conseguir recolocação, né? Quem não tem esse mindset, não tem por que ficar sem emprego, né? Muito menos aqui na Amber.
Rodrigão?
Cara, vamos lá, vamos começar por coisas polêmicas. Eu sempre, quando bato um papo com a galera de faculdade ou de ensino técnico, eu acho que o primeiro ponto é que qualquer trabalho se resume a resolver problemas. Ponto. E quanto mais complexo o problema que tu resolver, mais grana tu vai ganhar. Então, aí a gente já lima uma galera. Outra coisa que eu acho também que é muito, muito, muito importante é a questão que a gente não tocou ainda das soft skills.
Cara, não queima minha pergunta. Essa é a minha próxima pergunta. Não me queima aí.
Então eu vou segurar ela. Eu vou segurar ela.
Vai ter que emendar agora, não vai dar jeito.
Eu montei essa pergunta especificamente pra ti, Rodrigo. Tá. Então,
atravessa ela, Vini. Atravessa
ela. É a nossa última pergunta da noite. E o Flávio falou, o Mato falou, o Marcos falou, o Rodrigo está quase falando. Não precisa saber uma tecnologia específica, mas tem que ser um cara gente boa, tem que se adequar à cultura da empresa. Falando de soft skills, assim, o que eu preciso ter, onde eu preciso ser melhor? Comunicação, gestão de equipes, gestão do meu tempo? Onde as minhas soft skills precisam brilhar? Ufa. Vai lá, Rodrigo.
Ainda bem que tu fez a pergunta, Vini, porque eu tava aqui, eu ia explodir se eu não falasse, mas vamos lá, o bagulho é doido. Mas, cara, sobre, fazendo gancho com o anterior também, cara, não tem como não falar em soft skills, porque questão técnica, vamos lá, quase todo mundo aprende. Não vou dizer todo mundo, porque ok, tem pessoas que não têm aptidão técnica não gostam. Mas assim, a parte técnica a gente ensina. Agora, valores, comportamento, perfil, isso, cara, leva um tempo para mudar e muitas empresas não têm esse tempo para isso. O caso da Ambler, por exemplo, a gente nem tem muito, não faz muita questão em querer mudar isso no candidato. Basicamente, se ele tem o nosso perfil, ele entra e ok. E, cara, vamos lá, de soft skills, eu acho que existem alguns pontos bem importantes. O primeiro deles é a inteligência emocional. Enfim, eu não vou ficar repetindo o que, que é e tal, mas, cara, se tu não consegue lidar com as tuas emoções, cara, como é que tu vai aguentar a pressão de, por exemplo, no nosso mercado, cair um cluster? Vai fazer o quê? Vai cortar os pulsos? Vai se atirar da janela? Cara, a gente sabe o que acontece. Ou vamos lá, se der qualquer outro problema, fez um deploy e derrubou todo mundo, então vale a pena. Vale a pena sempre pensar muito em inteligência emocional. Outra questão que pega muito, muito, é a questão de gestão de tempo, cara. Prioridades, todo mundo gosta de dizer, porque eu não tenho horas suficientes no meu dia deveria ter mais horas, mas, cara, pensa com carinho, tem um cara que eu particularmente tô tendo mais contato agora, que é o Christian Barbosa, ele fala sobre a tríade do tempo e tal. Para quem tá meio perdido no furacão do dia a dia, pare e assiste os vídeos do cara, que com certeza vão ajudar. Porque, sim, tem tempo para fazer tudo. Não tem essa desculpa. E deixa eu pensar, outra questão de soft skill também, cara, é talvez essa questão de um pensamento bem focado em diversidade. Porque a gente sabe que pessoas com diferentes culturas, bagagens, elas vão promover diferentes discussões, pontos de vista. Então, isso vai ficar mais fácil para a empresa tomar decisão. Pensa, se a gente tiver 100% das pessoas da empresa com o mesmo perfilzinho, todo mundo é do mesmo jeito, como é que a gente vai fazer um produto global, por exemplo? Então, isso é muito importante. E aí, a gente entra em várias discussões que é todo mundo, isso que o pessoal já comentou, de ser gente boa e tal. Cara, tu conseguir conviver e transitar em todos os ambientes. Essa questão da colaboração e da convivência é um negócio meio maluco, assim, que a gente diz, pô, como é que a galera não consegue fazer isso? Como é que eles, enfim, travam nesse momento? E talvez a última coisa, para mim, que essa eu acho que se tivesse o vídeo, o Flávio ia estar sorrindo, muito feliz, é data-driven. Cara, só tomar decisão baseada em números. Se eu pessoa que lugar isso. Daí, cara, por que que tu vai tomar a decisão de uma coisa que tu acha mais legal, mais bonito? Pra depois tu tomar choque do teu líder, do teu chefe? Claro que não. Embasa ela em algum número. Nem que depois não atinja, não tem problema. Time de growth, finjam que eu não estou dizendo isso se vocês estão ouvindo o podcast. Mas assim, cara, toma a decisão baseada em número. Faz uma projeção, faz uma planilhinha. E se não fizer isso, bah, cara, na boa, a chance de tu tomar choque é muito grande. Acho que é mais ou menos por aí.
Antes de passar a bola para a próxima pessoa para responder, tem um episódio que eu tenho com o Rodrigo que marcou muito a minha vida, assim, que quando o Rodrigo foi me contratar, ele falou assim, cara, existe a pessoa pau no cu e o cara legal. O pau no cu a gente não contrata, o legal a gente contrata. Eu acho que é mais ou menos por aí. O que, que vocês acham?
Não, e pior que é bem esse filtro, Vini, é assim, a gente brinca, né, desde as antigas tem esse filtro. Ou o cara é gente fina, ou é pau no cu. Cara, não tem, na boa. Podem discutir e falar o que vocês quiserem aí nos comentários do podcast, mas a gente tem esse crivo. Existem dois tipos de pessoas. Ah, mas ele é um gênio. É pau no cu, não entra. Ah, mas o quê? Não entra. Então, cara, ajuda. A gente evita vários transtornos, talvez.
E também o lance da inteligência emocional, eu tenho essa discussão bastante com o resto do meu time, que inteligência emocional é tu também saber que é impossível tu separar o trabalho da tua vida pessoal. E tu convive com outras pessoas durante o teu dia a dia no trabalho, e sei lá, se tu tá com problema na tua família, se tá com problema com a tua esposa, e tu não tem inteligência emocional para isso, para separar as coisas no sentido de não tratar as pessoas mal, porque tu não tá bem, tu prejudica o andamento de todo o teu time, né? Então, inteligência emocional é muito importante.
Deixa eu aproveitar o gancho, Vini, deixa eu fazer uma provocação para todo mundo que está nos ouvindo aí sobre inteligência emocional. As pessoas, principalmente de TI, eu já vi muita gente de TI achar que inteligência emocional é balela. Então, deixa eu fazer uma provocação para todas essas pessoas. Vamos dizer, vou pensar num programador. Ele hoje passa 8 horas por dia programando, escrevendo código e assim por diante. E daí ele ganha 10x. Mas ele queria ganhar 50x. O que, que eu tenho para esse cara para dizer para ele? Ele tem duas alternativas na vida dele. Ou ele vai conseguir, nas 8 horas, escrever 5 vezes mais código, ou um código muito mais incrível, 5 vezes mais incrível, o que não é muito fácil, ou então ele vai ter que convencer outras 5 pessoas para escreverem código para ele. E convencer essas pessoas, na geração atual, não é mais daquele jeito que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí não existe mais na nossa geração. Manda quem pode, obedece. Opa, eu já estou indo lá para aquela outra startup que é legal. Entendeu? Não existe mais esse negócio daquela gestão antiga. Então, e como é que faz essa gestão nova? Essa gestão nova se faz estudando inteligência emocional. Tu tem que entender que o teu dia a dia são pessoas e essas pessoas têm uma tonelada de particularidades. Tô lendo até de novo esse livro, porque agora a gente está intensificando o nosso trabalho remoto na Ambler. Eu tô lendo aquele livro Remote, lá do... Hoje é Basecamp, antes, na época do livro, era 37 Signals. E eles têm um capítulo lá no livro que as pessoas, todo mundo pergunta, mas como é que eu faço para descobrir se a minha equipe está realmente trabalhando remoto? Se quando eles chegam em casa, eles não estão lá no Facebook ou sei lá o quê. Daí o autor, ele responde da seguinte forma. Se fosse no escritório, ele também, tu só virou as costas, ele entra no Facebook. Ou, se ele não consegue entrar no Facebook porque tu bloqueou, ele vai ficar olhando para aquela tela ali, que nem um robô parado naquela tela, esperando chegar às 18 horas. A realidade é que as pessoas trabalham porque elas querem. Elas focam o seu tempo naquela coisa porque elas querem, porque elas têm motivação, porque elas têm propósito naquilo. Se elas não tiverem motivação, se elas não tiverem vontade de fazer aquilo, não adianta tu estar sentado na mesa dessa pessoa, cutucando ela para fazer. E como é que tu faz essas pessoas quererem isso? Cara, um belo jeito é tu estudando um punhado sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente entende por que as pessoas querem alguma coisa, por que elas decidem por trabalhar contigo, por que elas decidem por comprar o iPhone, que custa mais caro do que o Android, que teoricamente os dois fazem a mesma coisa. Por que eu compro o carro da marca X e não da marca Y, sendo que custa o dobro e os dois têm o mesmo ar-condicionado, o mesmo motor, o mesmo tudo. Tudo isso é inteligência emocional. Se eu puder dar na verdade, eu tenho dado essa dica para todo mundo, mas se eu puder dar uma dica para todo mundo que está ouvindo, estudem inteligência emocional, estudem como funciona o cérebro humano. Isso vai mudar completamente a carreira de vocês nos próximos meses e anos.
Fechado 100% contigo, Flávio. E tu, Marcos, o que tu achas?
Aqui na Ambler, basicamente, não entra gente sem ter uma boa soft skill. Tá? Hoje em dia, a gente faz um filtro rigoroso no processo seletivo para garantir isso, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença no momento da ação, no trabalho. Entendeu? Que nem o próprio Flávio acabou de dizer. Mas soft skills, inteligência emocional, comunicação, saber como lidar, geram, às vezes, outros problemas, que são os que o Rodrigo está falando, que às vezes é de priorização de tempo, de tarefa. Né? Não é só saber harmonizar um grupo de pessoas em prol de um objetivo, né? É saber como conduzir essas pessoas ao objetivo. E as pessoas que estão conduzindo, às vezes, também têm que continuar evoluindo na soft skill, para aquilo não virar uma bagunça. Sabe? não é todo mundo cantando feliz e indo pro abismo. Tem que ser todo mundo cantando feliz, né? Indo para sei lá, pra colina bonita, lá no topo. Então esse é um desafio que vai aparecendo ao longo dos tempos, né? Ter inteligência emocional é saber lidar com as pessoas de todos os tipos, né? E a gente prega pensamentos diferentes. Aqui a gente tem 5 pessoas com pensamentos diferentes que estão como se comunicando de uma forma tranquila. Ninguém está se arrebentando aqui, né? Eu faço meu esforço para entender o Rodrigo, que não sabe se expressar muito bem.
Deixa eu te dizer, fala por ti, Marcos.
Fala por ti. Quando a gente só está se comportando, está sendo gravado.
Entendi.
Quando parar a gravação aí, tu vai ver.
Mas esse é o problema, é meu. Mas a gente sabe se comunicar, a gente brinca e tudo mais. Mas também tem que saber trabalhar, entendeu? Tem que saber que aquilo tem que servir para alguma coisa, tem que gerar dinheiro, né? Não dá para sair de mãos dadas, de novo, indo para o penhasco, né? A gente tem que saber o que está fazendo. Então é uma balança, né? Ser um pouco mais data-driven ajuda, né? Ser muito coração também ajuda, né? Ser empático ajuda muito, né? Mas é sempre uma balança, né? Entre não virar uma coisa de pura paz e amor, né, e boa convivência, né, e também não virar aquela fábrica que tem chicote, né, e as pessoas produzem de uma forma miserável, né. É uma balança, a gente vai medindo ela, todo mundo aos poucos continua aprendendo como medir ela, né, como medir um remoto, como medir a saúde, né, e se a pessoa, como ter empatia remotamente é um outro obstáculo. Então são várias coisas que vão dificultando, né. E a gente está aí para enfrentar isso. Ninguém tem a solução ainda no mundo e ninguém nunca vai ter, porque comunicação é isso, sabe? Isso não deixa de ser comunicação e ninguém resolveu esse problema ainda. Talvez quando uma machine learning, né, inteligência artificial tomar conta do mundo e virar a Skynet, daí resolve, porque vai ser o mesmo protocolo. Mas daí eu espero não estar morto, né? Eu tenho que estar vivo para isso, né? Senão já era. Mas até então a gente está indo. É uma boa balança para se medir.
Cristiano, Mato, eu recordo muito de um momento do nosso podcast sobre Docker, que eu te falei já pessoalmente, que me comoveu muito, quando tu falou das comunidades, da importância que as comunidades têm para te fazer um profissional melhor. E eu acho que a gente pode fazer um paralelo disso com o trabalho no dia a dia, sem envolver pessoas de outras empresas. Eu acho que a importância de construir relacionamentos também é uma soft skill muito importante, né?
Então, cara, eu ia mencionar 2 pontos para essa pergunta. A primeira é justamente esse de comunidade, porque, querendo ou não, é o que eu disse lá, e repito aqui, inclusive com o Flávio, o meu chefe, é que eu repito a mesma coisa. Cara, tipo, uma empresa nada mais é do
que... É o chefe da firma, né, mano?
Isso, é o chefe da firma. Então, uma firma nada mais é do que uma comunidade. Um monte de gente querendo fazer algo, sabe? Se aquela comunidade não tiver proposta, ela morre, né? E a gente tem... E a gente que vive de tecnologia, a gente sabe que isso acontece. Comunidades que não têm engajamento, que não têm motivação, que não têm objetivo, elas morrem. Uma empresa é a mesma coisa, sabe? Porque são pessoas que, no final das contas, fazem aquilo andar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o que foi falado, o que o Rodrigo falou, o que o Flávio falou, o que o Marcos falou, de saber gerir o tempo, ser uma boa pessoa, estudar muito inteligência emocional, ser data-driven, isso tudo não é só para... Ah, vai, sei lá, só para os POs, para os não sei o quê... Cara, isso é para eu, Zé Ruela, que estou fazendo café lá, sabe? Porque isso influencia muito o meu trabalho, sabe? Não é... Não deixe que... Não use a desculpa de que isso não é para mim se tu não é alguém que tenha alguma coisa lá dentro, sabe? Não use essa desculpa, sabe? Isso tu tem que saber independente de onde você estiver naquela empresa, ou seja, na Uber, seja em qualquer lugar, sabe? Esse para mim é um dos pontos fundamentais, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica falando muito disso e parece que isso é só para uma determinada classe de pessoas ou classe determinado nível de pessoas dentro de uma empresa. E na verdade não é. É para qualquer um, independente de onde ele esteja, sabe? A Leninha, que é a nossa tiazinha que faz café, por exemplo, ela estuda inteligência emocional. Provavelmente, né? De tanto que a gente fala para ela sobre isso. E os cafés saem melhor, né? Incrivelmente, estão mais gostosos. Os bolos da tia Fátima são melhores. E porque ajuda o trabalho dela, consequentemente ajuda o nosso, e independente de onde, do que ela faça, isso ajuda, isso agrega, ajuda a comunidade, deixa o que a gente pode, faça com que o nosso resultado de trabalho seja muito melhor, sabe? E esses são meus dois centes de contribuição.
É, eu só vou complementar rapidinho, que nem o próprio Rodrigo falou, a gente não vai até certo ponto, porque, cara, isso aí é pra tua vida. A gente fala isso aqui dentro muitas vezes, né? A gente ajuda, pede, mas até certo ponto isso vai facilitar tanto a tua vida que o interesse é muito maior teu, né? Criar, pô, evoluir nesse sentido aí, melhora a tua família, melhora o teu relacionamento, melhora com teus amigos, melhora todos, né? Inclusive na empresa, né? Hoje a gente reconhece que isso é muito bom pra empresa, né? Mas é para a tua vida, então não tem por que não buscar um crescimento nisso aí, né? O melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmos, né?
Perfeito. Que frase de impacto é essa? Acabou o podcast em...
Bah!
Meu Deus!
É isso aí, é só assim.
Galera, por mim, a gente acabou. Acho que a gente teve um podcast maravilhoso. A gente falou sobre muitas coisas incríveis, mas alguém quer complementar com mais alguma coisa? Tipo, Marcos, assim, da última frase de impacto?
Olha, depois dessa frase do Marco, eu pois não me atrevo.
Mas já tá no final.
O melhor investimento que nós podemos fazer em nós mesmos. Vai te foder, Marcos. Meu Deus, cara. Eu vou imprimir amanhã e vou colar nas paredes lá.
Ah, Marcos foi novo CEO.
eu já disse isso, Marquinhos.
Estão perdendo tempo.
Vamos derrubar o Flávio, Marcão. A chance é essa. Vamos trocar a chave da firma. Quando ele voltar, ele não entra.
Fica aí pra audiência. Ó. Entrem no próximo podcast pra ver se isso se concretizou.
Gurizada, então era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação. Acho que a gente aprendeu muito com o podcast de hoje. Eu sempre digo no final do podcast que eu sou um cara que não sabe muitas coisas e a cada episódio eu cresço um pouquinho, porque eu aprendo muito com a galera que está aqui. A gente escolhe os participantes com muito cuidado para que a geração de conteúdo seja grandiosa, e hoje eu tenho certeza que a gente está aqui no top 3 dos melhores episódios. Então, obrigado pelo tempo, pela dedicação. Foi maravilhoso, foi um podcast animado e que a gente falou sobre coisas muito importantes. Eu acho que isso é muito legal. Então, muito obrigado. E se vocês quiserem deixar aí as redes sociais, o e-mail, o contato de vocês, para quem tiver mais dúvidas, quiser falar um pouquinho mais sobre futurologia, quem sabe, como que a galera encontra vocês?
Para mim, marcos@ambler.com. Futurologia, pode mandar para a mãe de Ná, que não é comigo. É só isso.
Então, o meu é flavio@ambler.com. Nas redes sociais não vai me encontrar muito bem, porque eu não sou um cara muito social virtualmente, eu gosto mais de socializar de outro jeito. Eu sou velho, né? Embora agora fiquei até com vergonha, mas eu lá no e-mail, se quiser bater um papo aí sobre o assunto, principalmente eu gosto de futurologia, não é só pra mãe de nada, não. Tô à disposição.
Cara, eu não tenho @matofino, tá? O Flávio não deixou, ele como chefe me pediu de ter matofino@ambler.
Mentira, Mato!
Que mentira!
Não, é assim, verdade.
Vamos criar esse Elias agora aí no e-mail, tá? Até o fim do podcast, mentira, tá criado.
Mano. Tá bom, você só o app lá e criar.
É tu que coordena esse troço aí, Mato?
Droga, né?
Eu nem tenho acesso a essa coisa.
Cristiano@ambler.com, e se Deus quiser, daqui uma meia hora, matofino@ambler.com. E cara, pra me encontrar nas redes sociais é Cristiano Diedrich, meu nome de verdade, que tá no RG, né? Então é um pouco difícil, provavelmente vai estar na descrição aí do podcast.
Tá, ô Mato, tu como é o cara mais envolvido aí, fala tuas comunidades, teus meetups aí, que tu é o melhor de nós nisso.
Então, mas é o momento, será?
Pode falar, claro.
Então compre aqui minha TechPix. Não, olha só, mentira. Cara, eu ajudo algumas comunidades. Uma delas é a comunidade de Docker aqui em Porto Alegre. Então tem meetup mês sim, mês não. A gente está tentando manter a frequência de todo mês. Vai ter agora em junho um meetup. Então é só botar lá no site do meetup, Docker Porto Alegre é o nosso grupo, ou no events do Docker, né? events.docker.com/Porto Alegre, é onde vocês podem nos encontrar. E cara, eu acho que essa é a minha principal contribuição. E Vini, para com essa porcaria de síndrome do impostor. E escolhe melhor as pessoas com quem tu faz o podcast, porque se tu não sabe de nada, tu convidou mais 5 que não sabem nada também.
Tá bom, eu vou melhorar, prometo.
Bom, então, galera, o meu e-mail é rodrigo@ambler.com. Quiser me achar no LinkedIn, no Face, onde quiser, cara, no Face eu uso tripouco, então acabo não respondendo muito, então desculpa aí se mandar por lá, é mais fácil por e-mail mesmo ou no LinkedIn. E, bom, comigo dá pra conversar sobre coisas as mais malucas, principalmente gestão de pessoas, sei lá, mercado de trabalho, marketing digital, né? Felizmente ou infelizmente eu entendo um pouquinho disso. E é por aí, quem quiser conversar sobre qualquer coisa desse tipo, manda aí. Ah, e outra dica que a gente não falou ainda, quem quiser mandar também currículo, enfim, ficou empolgado, quer trabalhar na Ambler, manda e-mail aí para jobs@ambler.com e tenta a sorte. Tá, mas vamos lá, né? Manda o e-mail, não fica me anexando o currículo, manda o link do LinkedIn, né, cara? Pelo amor de Deus, me ajuda, né, desgraçado.
Ou faz que nem eu nunca vou me esquecer da linha de assunto do e-mail que eu mandei pro Rodrigo. Quero crescer com vocês. Tô aí até hoje.
Boa, né? Isso aí. Dá-lhe.
E outro elogio ao Rodrigo é que conversar com o Rodrigo é a mesma coisa que tomar uma injeção, sei lá, 220 volts na tomada. É o cara mais empolgante que tu pode conhecer, é o Rodrigo. Então, tipo, vale muito a pena. Mas no mais é isso, gurizada. Eu mais uma vez agradeço. Ficou um podcast sensacional. Foda pra caralho. E muito obrigado pelo tempo de vocês mesmo.
Pode ficar.
Valeu, galera.
Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, abraço. Beijo.